Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do podcast da Rede Valentes, feito, obviamente, pela Rede Valentes. Hoje vocês podem perceber que tem uma voz muito diferente nesse episódio. Bem, eu sou a Mariana Polini, eu sou membro da Rede Valentes, também sou artista, pedagoga, especializada em educação especial e transtornos globais do desenvolvimento. O fato de eu estar aqui hoje é porque essa semana nós temos o dia da luta antimanicomial no Brasil. E é muito importante a gente falar sobre isso exatamente nesse momento, porque o Brasil tem uma política muito higienista com certas pessoas, né, com as suas minorias. Para esse episódio de hoje, eu trouxe a Larissa Pires. Ela é terapeuta ocupacional formada pela USP e especialista em saúde mental. Lari, eu vou pedir, por favor, para você se apresentar e para você falar como que você caiu nessa área, porque eu acho que a gente realmente cai e quando a gente percebe, a gente já está envolvida.
É bem por isso mesmo. Bom, eu sou Larissa, eu sou TO, né, como a Mari disse. Também sou militante do coletivo Maio de Lutas, que é um coletivo de usuários e trabalhadores que ainda é bem pequenininho, mas a ideia é essa mesma, que no mês de maio a gente tem muitas lutas, né? Não só a luta de manicomial, mas como 1º de maio, 17 de maio, hoje que é 18 de maio, é dia da luta de manicomial e dia da luta contra a exploração infantil. E aí a gente vai entendendo que essas lutas, na verdade, elas se somam, né? E aí a gente é um coletivo que começou esse ano, bem pequenininho ainda, mas que estamos afim aí de fazer essa conversa de interseccionalidade das lutas, assim. Atualmente no CAPS Infanto Juvenil 3, aqui em São Paulo. E eu caí nessa área meio caída mesmo, assim. Minha formação toda foi dentro da atenção básica, né? Fiz alguns projetos do governo que eram de saúde da família, bem voltados para a atenção primária durante toda a minha graduação. E aí, quando eu me formei, tinham menos opções de residência, né, que é um programa de pós-graduação com bolsa do governo, para as diferentes áreas, e tinha muito pouca bolsa para atenção primária. Eu falei, vou arriscar aqui. Que eu entrei no programa de rede de atenção psicossocial da Unifesp, e aí foi que eu entrei dentro da saúde mental de vez, e estou aí já há mais de 3 anos. E realmente é uma área que você entra e você vai se descobrindo e se transformando a cada encontro mesmo, a cada momento.
A cada encontro é diferente, né? Até porque a cada pessoa que a gente passa, a gente aprende mais um pouquinho e aí você vê aquela pessoa evoluindo mais um pouquinho, mas você também evolui, né?
É uma troca, assim, que eu acho que é isso. Cada encontro é único também e temos bons encontros, maus encontros, mas acho que isso tudo vai fazendo parte do humano, né? Acho que a gente lida com coisas muito duras, muito difíceis, mas também com coisas muito da ordem da sutileza, da força da sutileza, muito, muito bonitas, assim, também. Então, acho que é isso, assim, a gente vai no eterno se reconstruir, desconstruir, construir com o outro, e aí a gente vai mudando. Acho que é isso que vai acontecendo mesmo.
E Lari, conta pra gente, pra quem não conhece a área, né, e pra quem pouco conhece sobre essa luta, resumidamente e simplificando, o que você faz dentro do CAPS? Qual é o seu trabalho e o que faz uma TO, uma terapeuta ocupacional?
Bom, vou começar pela TO, assim. A terapia ocupacional é uma profissão que a gente pode estar inserida em 3 áreas, educação, saúde e assistência. E a gente trabalha com a ocupação humana, a praxis humana. Então, todas as pessoas que têm limitações, que podem ser definitivas ou temporárias, dentro das suas ocupações, o que é ocupação? Tudo que você faz no seu dia a dia, comer, se vestir, trabalhar, estudar, se relacionar. Então, tudo isso são ocupações, né? Então, dentro dessa profissão, eu trabalho dentro de um CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. No meu caso, é um CAPS infanto-juvenil, então a gente atende majoritariamente crianças de 0 a 18 anos, podemos ficar até mais um pouquinho, dependendo de como que é o caso e tal. E é um serviço substitutivo. O que, que isso significa? Antes da criação do SUS e da criação dos CAPS, onde que eram cuidadas as pessoas que apresentam sofrimento psíquico? Não eram cuidadas ou eram cuidadas nos grandes manicômios, né? É importante falar que até hoje existem muitos lugares, como as comunidades terapêuticas, que reúnem uma série de denúncias de violação de direitos humanos. Então, assim, é uma lógica que ainda está presente, né? E práticas que ainda estão presentes, mas que com a criação do SUS e com a criação da Lei Paulo Delgado, que foi só em 2002, então a gente teve a criação do SUS aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí os CAPS mesmo vão surgir só nos anos 2000. Os CAPS são serviços substitutivos. Dentro do CAPS a gente tem uma série de atividades, assim, que o papel do CAPS é ser articulado com a comunidade. Então a gente entende que o cuidado tem que ser feito em liberdade. Não dá pra gente falar em cuidar de sofrimento psíquico separado do contexto do sujeito, né? Então, a gente que lida com a infância e adolescência, a gente trabalha muito diretamente com as escolas, com os conselhos tutelares, com a política de assistência social, com o consultório na rua. É muito diversa, né, a população. Então, a gente tem desde os trabalhos no território mesmo, na rua, com as crianças e adolescentes em situação de rua, até com o trabalho com, sei lá, crianças com autismo, deficiência múltipla, adolescente que vai apresentando sofrimento psíquico. Enfim, tem uma gama muito grande de público, adolescente, crianças com uso de substância psicoativa. E aí a gente tem grupo, tem jogo, tem atendimento individual, tem acompanhamento terapêutico. Enfim, acho que a gente vai lançando mão de muitas formas, mas sempre com essa característica de ser no território, de ser com o sujeito, né? Não adianta a gente chegar com as coisas prontas para ele, assim. A gente tem que construir junto uma coisa que faça sentido em conjunto e em liberdade, né?
É muito complicado, né? Porque você falou da questão das pessoas, né? Dos moradores de rua, mas também das crianças que passaram pelo conselho tutelar. E é interessante a gente falar, Lari, que existe a deficiência mental, a deficiência intelectual e a doença mental. Muitas desses comportamentos, eles são derivados dos traumas que as pessoas passam. Geralmente é um trauma, é um choque muito grande que essa pessoa passa, né? Isso eu tô falando num contexto de trauma. E que ela acaba desenvolvendo esse comportamento. Pelo menos era o que eu via, às vezes, em algumas pessoas que passavam lá na PAI. Por mais que, no meu caso, eu já pegava muito mais as pessoas que tinham deficiências intelectuais e mentais, e que realmente uma questão não tão social. E aí tem que conviver, e justamente é justamente isso, de como adaptar essa pessoa na sociedade. Ou melhor, adaptar a sociedade a essa pessoa, né? Algumas atividades no nosso dia a dia não são tão simples para elas. Esse método de vocês da terapia ocupacional, ele foi trazido pela Nise da Silveira, não é?
Dentro da TO, sim, a Nise é uma das grandes cabeças, assim, influenciadoras do pensar fora do manicômio, mas ela era psiquiatra, né? Ela era uma médica psiquiatra que trabalhava dentro da ala de terapia ocupacional no Hospital Pedro II, que era um dos grandes hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, que é importante falar que existe até hoje, e que existem usuários adultos que estão até hoje lá.
A Nise atuou naquele hospital durante a ditadura, né? O comecinho da ditadura.
Sim, sim. Acho que é muito difícil de desgrudar do contexto político, né, sociopolítico, dos momentos que a gente vai atravessando. Então, quando a gente fala que o manicômio ainda não acabou, é além desses lugares que reproduzem uma lógica manicomial muito forte, com violação dos direitos humanos, a gente está falando também da presença na sociedade de práticas manicomiais. Quando você fala dos sujeitos que a gente precisa adaptar a sociedade a eles, em todo esse trabalho, é para que, de fato, a gente trabalhe numa sociedade que tenha menos barreiras, né? Barreiras literalmente físicas, atitudinais, barreiras com o diferente. Porque, na verdade, o manicômio era o lugar para o que era diferente, para o que não tinha espaço. Aquele livro do Holocausto Brasileiro, pessoas que foram parar em grandes manicômios por conta de ser diferente, ser tímido, fazer uso de substância, de álcool ou de substância psicoativa, ser pobre, ser negro. Então, a gente sabe que dentro do manicômio existe toda uma lógica, né? A gente faz uma comparação tanto dos manicômios com as prisões. Quem que é a população carcerária do Brasil hoje em dia? E quem que é a população, grande população que estava nos manicômios? Então, toda a população LGBT, negra, periférica, pobre, tem toda uma questão bem importante, assim, mulheres que eram violentadas por seus patrões, engravidavam, as crianças paravam lá, ou as mulheres paravam lá. Então, dentro da história do manicômio e dessa lógica manicomial que continua muito forte, acho que a gente está vivendo um momento político atual que a gente tem um fascismo, né? Vamos limpar a Cracolândia, né? Então, ações de grandes internações da Cracolândia, ou vamos limpar as ruas, que nem a gente já teve aqui ações em São Paulo, na rua de limpar mesmo, e chegar e tirar cobertor e pertences das pessoas em situação de rua. Acho que é isso, a gente está vivendo um momento em que essa discussão ela é urgente e muito importante, assim, que as coisas não se separam, né?
E ela vai tomando mais força a cada ano, né? E eu acho que a gente tem que se preparar para uma nova luta que vai vir depois dessa pandemia, né? Tem muita gente sendo prejudicada mentalmente por essa pandemia. Você falou da situação carcerária e, obviamente, me veio na cabeça o Carandiru. Eu acho que o que está acontecendo são que os presídios eles estão tendo uma tendência a se transformar um manicômio. A tendência é que, cada vez mais, essa população carcerária saia com N traumas e, às vezes, traumas causados pela própria equipe do presídio. Então, eu acho que a gente está num momento e que está acontecendo isso mesmo. Uma política higienista racista que tá limpando as ruas. Aqui em Jundiaí a gente teve uma situação há uns anos. O prefeito Luiz Fernando, ele tomou uma medida de tirar os moradores de rua que moravam no centro e colocou esses moradores de rua, só apenas os tirou do centro e colocou em pontos que não eram tão visitados por pessoas de fora. Justamente nessa prática higienista, pegando o cobertor e falando para a pessoa simplesmente sair dali. E aí não se dá um respaldo para essa pessoa. Você simplesmente tira tudo que ela tem, né, com muitas aspas, e a passa para outro lugar, onde ela vai ter que achar um cobertor novo. Então é desumano e é higienista. É um comportamento que vem de anos, né? A gente colocou uma definição aqui. Transtornos mentais podem ser tanto psiquiátricos quanto psicológicos. Incluem as alterações de pensamento, emoções ou comportamento. Pequenas alterações nesses aspectos da vida são comuns. Mas quando essas alterações causam angústia ou interferem na sua vida cotidiana, elas passam a ser consideradas uma doença mental ou um transtorno de saúde mental. Elas podem ter efeitos duradouros ou temporários. De acordo com isso, e de acordo com que o Ministério da Saúde hoje, ele tem 15.532 leitos em hospitais psiquiátricos, além de 59 unidades de acolhimento e 1.475 leitos no SUS e hospitais gerais. Qual a sua consideração como terapeuta ocupacional sobre isso, né? Mais uma vez, o SUS carregando o povo nas costas.
É uma questão complexa, acho que eu vou começar falando desde quando você começa a falar dos traumas e do sofrimento acarretado dentro das fundações, casas e da prisão, né? Primeiro é importante a gente falar, teoricamente, pelo SINASE, né, que é o Sistema da Assistência de Medida Socioeducativa, crianças e adolescentes não deveriam sofrer nenhum tipo de punição. A Fundação Casa, na verdade, é isso, é uma medida de restrição de liberdade, mas é uma medida socioeducativa, deveria ser. Pelo menos. Assim como as prisões, que têm um caráter também punitivo, deveriam ser ressocializadores, né? Pensando na reabilitação, pensando na função e no que de fato ocorre, né? Acho que primeiro é importante ir pensando aí que tipo de saúde, que tipo de sociedade a gente vai produzindo e reproduzindo com essas instituições. Falando um pouco dessa política higienista, que acho que é tudo uma coisa ligada para outra, né? Essas ações de tirar do cobertor, realocar pessoas, em Santos também, pessoas chegando, né? Então, aqui em São Paulo, depois do verão, pegavam vans, colocavam as pessoas em situação de rua e jogavam lá na Baixada. Aí da Baixada pegava essas vans e depois jogava aqui em São Paulo. Uma coisa muito absurda, assim, que é uma política que vem completamente ao contrário de algumas coisas que a gente estava tendo alguns ganhos, que a gente teve o programa de braços abertos aqui no centro de São Paulo, trabalhava com um conceito que chama housing first. Ou seja, primeiro você tem que garantir uma moradia, então eram hotéis sociais, para sujeitos que eram acompanhados tanto pelo SUS quanto pelo SUAS, numa perspectiva de garantia de direitos e numa perspectiva de redução de danos. E quando a gente vai falando no cuidado do SUS, nessas diferentes políticas e modos de cuidar e tratar as pessoas, lá no CAPS a gente tenta trabalhar mais com o conceito de sofrimento psíquico, mais do que transtorno psicológico ou psiquiátrico, e às vezes o sofrimento não precisa de um CID, né? Que é o CID, aquele númerozinho, o diagnóstico, né? Que muitos pais vão procurando, o que meu filho tem, preciso de uma resposta, ou enfim, quando uma pessoa é de fato diagnosticada, ela é reduzida a uma pessoa com esquizofrenia, então ela vira um transtorno esquizofrênico ambulante. E aí ela existe a partir desse diagnóstico, desse CID. E aí a gente tenta brigar muito com isso, com algumas coisas. Uma delas é falar isso, que a gente trabalha com sujeitos com sofrimento psíquico, que podem ter ou não um CID, que é esse diagnóstico que a gente trabalha, né? F19, F20... que são todos esses números e letras que a lógica da medicina trabalha. Em relação à disponibilidade de leitos de hospital geral e leitos de hospital psiquiátrico, acho que para a gente falar de leito, que é o último recurso, acho que dentro do cuidado em saúde mental, a gente vai pensando na importância do fortalecimento do que a gente chama da atenção primária, né? Da saúde da família. Se a gente tem uma atenção primária, que é cuidado lá do posto de saúde, que tem profissionais bons, que tem bons acessos, que tem uma equipe NASF que consegue, de fato, desenvolver um trabalho, né? Então, se a gente pensa numa, que é a porta de entrada preferencial do SUS, né? Então, se a gente pensa numa atenção primária fortalecida, com recurso, que tem o que a gente chama de capilaridade, ou seja, consegue entrar na comunidade, consegue que as pessoas acessem, de fato, consegue estar próxima da população de fato, menos a gente vai precisar desses outros recursos, né? A gente também tem os CAPS, né? Então, o CAPS, que é esse serviço substitutivo, que também é da comunidade. E aí, hoje em dia, a gente conta com CAPS que a gente chama de modalidade 3, ou seja, são CAPS que têm a possibilidade das pessoas estarem em acolhimento integral, ou seja, dormirem lá em situação de crise. Então, a pessoa está em crise e, ao invés de precisar levar até o hospital, teoricamente é para o CAPS dar conta, assim, se não tiver nenhuma comorbidade clínica, né? Enfim, tem uma série de coisas que leva à internação. E aí é isso, é um CAPS fortalecido, enfim, precisa de toda uma rede funcionando. Inclusive rede de cultura, de esporte, lazer, tudo, educação. É mais ou menos isso, assim, para falar sobre esse número, né, que você foi me falando, eu fiquei pensando nessas outras coisas que também são super importantes para a gente falar.
Pegando a história, então, né, essa população ela fica invisibilizada e eu acho que vai muito mais além do que esses leitos, do que esses hospitais gerais, do que os hospitais especializados. Então, é muito complicado. E anteriormente, você mencionou que, por exemplo, o hospital de Barbacena, ele contemplava mulheres que foram estupradas, ele contemplava também militantes políticos, pessoas sem documento. E se você pega, por exemplo, o livro da Daniela Arbex, né, o Holocausto Brasileiro, foi um genocídio, porque foi 60 mil mortos. Muitos desses mortos foram vendidos, né? Aí a gente vê o capitalismo atuando como um aliado da morte para as faculdades de medicina da época, né? E vendidos como corpos, sem nome, sem documento, mas cada um tinha sua história, mas é tanta invisibilidade, tanta exclusão, que foram vendidos como pedaços de carne. Não tem como a gente falar do Holocausto brasileiro e a gente não falar da política. Na sua visão, Lari, a gente está caminhando quase que na mesma coisa, porque o hospital estava no começo, né, da ditadura militar, mas hoje, mesmo a gente não estando numa ditadura, hoje somos uma democracia. Hoje, ainda assim, eu vejo, e a gente tem dados, eu ainda vejo muita truculência, muita exclusão, muito racismo, porque o que rolava também era a questão racista e o pensamento racista, de que pessoas negras aguentam mais dor, ou pessoas negras podem ter um tratamento pior. Eu ainda vejo isso presente em muitos profissionais da área. Vejo também muita resistência da sociedade. Você acha que, assim, durante esse tempo todo, melhoraram bastante e melhoraram onde? E o que continuou como uma carga ou como uma muleta histórica?
Olha, acho que é isso, assim. Acho que a gente continua reproduzindo muitas lógicas racistas, LGBT, QIA+, fóbicas. É uma lógica da normatização, né? Então, acho que isso, até hoje, a gente carrega muito forte. As mulheres têm que ser belas, recatadas, do lar. O amor tem que ser aquele de casamento, hétero, branco, cis, normativo. Acho que isso é tudo, a gente vai falando dessa lógica que a gente continua. Então, as pessoas que iam parar em Barbacena, Juqueí, Felipe Pinel, são grandes hospitais psiquiátricos, né, que a gente tem. Então, acho que o momento político sempre vai espelhando as lógicas que a gente vai trabalhando. Acho que a gente viveu um tempo que era possível colocar em debate essas questões que foram evidenciadas e que hoje a gente está vivendo um momento muito, muito complicado mesmo. Um fortalecimento desse, por exemplo, desse número de leitos, né, e comunidades terapêuticas que são afastadas da cidade, onde colocam pessoas que têm uso abusivo de substância psicoativa, e lá existem uma denúncia muito grande de maus tratos, mas, enfim, é bem complicada essa questão. Então, acho que hoje, para mim, a gente vive um desinvestimento nos serviços e lugares da saúde, educação, cultura, que faziam a gente como sociedade refletir sobre essas questões que são estruturantes, né? Então, do capitalismo, do patriarcado, da normatividade, e que a gente tinha um espaço de discussão sobre e um espaço de circulação do diferente, né? Um pouco, por mais difícil que seja, acho que tinham alguns investimentos nesse sentido. Acho que nunca completamente, né? Porque essa lógica, ela serve a uma manutenção de status, né, de funcionamento da sociedade, do capitalismo, mas que existia um espaço que era um pouco mais possível. E hoje a gente está vivendo uma realidade de completo desinvestimento, de um retrocesso nas políticas de assistência, de educação, de saúde. Então, a gente aumenta o número de leito em hospital psiquiátrico e de números de hospitais psiquiátricos e diminui o investimento na educação, na assistência, na atenção primária à saúde, nos CAPs, que são os serviços comunitários. A minha reflexão é que pós-pandemia, não sei o que vai estar aguardando a gente. Primeiro, a gente está vivendo esse momento de, meu Deus, quando é que isso vai passar? Mas é isso, assim. Acho que eu respondi sua pergunta.
Respondeu. E você falou, né, das questões LGBTQIA+. E é muito recente, né? A transexualidade foi tirada há 2 anos, né? Declarada pela OMS, que não era mais um transtorno mental. Tudo é muito recente na luta. Então, a partir disso, a gente vê o quanto ainda a gente tá andando, ou estava, e agora a gente tá andando para trás.
Sim, com certeza, assim. Que é isso, até hoje, para conseguir uma cirurgia de mudança de sexo pelo SUS, você precisa do CID, de disforia de gênero, por exemplo. Isso é um transtorno dentro do CID lá, é um transtorno psiquiátrico. É tudo muito paradoxal ainda. Então, para você conseguir um direito que chama benefício de prestação continuada, que é o BPC, precisa de um CID também, de toda uma papelada. Tudo isso acho que vai colocando muito em xeque, assim. O BPC é um benefício da assistência para pessoas que têm do CID, é julgado que não existe capacidade laborativa para o trabalho. E aí as pessoas, é isso, a depender do CID, conseguem esse benefício. Mas tudo é muito recente, paradoxal, e era isso, foram muitos anos para ter pequenas conquistas, e que a gente vai estar vivendo um momento de que, nossa senhora, se a gente conseguir garantir qualquer tipo de direito, tá sendo quase que lucro. Então, acho que é isso, a gente precisa estar atento e forte.
É, eu já ia perguntar suas considerações após a pandemia, mas como você já fez, só colocando em contexto que hoje, né, o Carandiru, a gente está vendo essas reportagens, né, dos presos pedindo tipo, uma atenção e um tato com eles, porque querendo ou não, são 80 pessoas numa cela. É aquilo que a gente estava falando desde o começo dessa conversa, é desumano. E eu acho que hoje o que está acontecendo no Carandiru, né, eu acho que está acontecendo desde a década de 90. O Carandiru, ele se transformou num novo hospital de Barbacena, no seu contexto de que muitos ali andam pelados, muitos ali bebem água que não é filtrada, que não é nem tratada. A gente tem, né, o histórico do hospital, que os pacientes, né, os membros do hospital, eles bebiam água do pavilhão, que água de esgoto que passava pelo pavilhão, né? Então, eu queria que você falasse, Lari, para a gente encerrar suas considerações e que você passasse uma informação para quem está ouvindo e está passando por grandes dificuldades na quarentena a respeito da saúde mental e que tem pessoas dentro de casa que por conta, né, das orientações da OMS, pessoas com transtornos mentais que estão em casa, crianças com transtornos mentais que estão em casa.
É, acho que a minha consideração final, assim, sobre essa população carcerária é que pela UNODC, que é o Instituto da ONU, né, que vai pensando dentro da população carcerária, existem até medidas de proteção para a população carcerária, que é diminuir o número de sujeitos, então quem está aguardando o julgamento não está mais. Mas é isso, assim, tudo vai dependendo muito de vontade. Pensar nos grupos de riscos dentro dos presídios, né, então a população com HIV, diabetes, tuberculose, hepatite, que é super prevalente também, deveria ser pensado algumas condições, né, principalmente para esses sujeitos. Enfim, e o papel da prisão, né? Que será que é mesmo necessário? O que a gente vai esperando desse espaço? Que vai reproduzindo, de fato, grandes manicômios. É uma instituição total, né? Eu vou pegar um pouco aí dessa distinção do Foucault, né? De que não tem lugar para subjetividade, não tem lugar para você como sujeito existir, você é um número. Você é um ninguém, né? Você não tem história, não tem direito à sua história, não tem direito à sua subjetividade. E pensando nessa pandemia, acho que é isso, assim, o número de violência tá crescendo muito, então existem alguns canais como o 180 para as mulheres tentar fazer denúncia. Estão existindo algumas ações dos NPVs, que são os núcleos de prevenção à violência dentro dos serviços de saúde, tentando adereçar essa necessidade que está explodindo. Acho que sempre foi uma epidemia super grave, né? Feminicídio, violência contra LGBTs, ficar dentro de casa nesse momento onde as condições econômicas estão muito complicadas, vai agravando qualquer tipo de conflito já pré-existente. Então a gente sabe que ficar dentro de casa não está sendo simples, não está sendo tranquilo para a maioria da população, de procurar os direitos que existem sim em serviços. Procura o posto de saúde, procura o CRAS mais próximo, agente comunitário de saúde, né, que é a moça que normalmente vai nas casas, mas procura o vizinho, uma amiga. A gente teve alguns exemplos de comunidades que foram se auto-organizando, nem aqui em Paraisópolis, para essa questão. Mas, enfim. E uma coisa para quem está passando, todos nós estamos passando por isso, por essa pandemia. Eu li outro dia um quadrinho que era estamos todos na mesma tempestade, mas com recursos muito diferentes. Isso é muito verdade, né? Então, é isso, assim, um aumento de conflitos dentro de casa, aumento da violência, aumento do uso de substância, seja álcool, aumenta já os conflitos por si só. Então, para a gente estar atento a si mesmo, acolher os sentimentos, que são muitos, né? Tem dias que a gente consegue estar um pouco melhor, tem dias que a gente está um pouco pior, Tem dias que não tem espaço para o outro, no sentido de estar atento ao outro, porque está muito difícil, às vezes, até de levantar da cama, de fazer as coisas. Quando você tem uma pessoa que depende do seu cuidado, né? Então, mulheres, mães ou cuidadoras, de qualquer forma, super sobrecarregadas, de que tente procurar ajuda, algum serviço de saúde. A gente está trabalhando normalmente, né? Com esquema, enfim, um pouco diferente, porque não pode ter grupo e tal, mas a gente está trabalhando normalmente e que é importante buscar ajuda nesse momento. Respirar fundo, acho que é um momento para a gente ir pensando como a gente está implicado na nossa luta por direitos, assim. Então, seja você, sei lá, ativista pelos animais, da sua comunidade, por união de mulheres, né? Acho que a gente está num momento que o único jeito é repensar a nossa forma de existir, de estar junto, de como que a gente luta pelos nossos direitos, que ou vão ser lutados por nós, né? Ou vai ser uma luta feita pela gente, ou não vai ser feita, né? E não vão ser os empresários, não vão ser os políticos que vão tentar garantir algum direito pra gente, né? Vai ter que ser a gente mesmo. E é nós por nós.
Lari, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Obrigada mesmo. Você tem um trabalho maravilhoso, essencial. É maravilhoso ter mulheres como você nessa área. E, enfim, que revolucionam e que sempre avançam. E ajudando e tendo uma visão humanista e uma visão totalmente empática com essas pessoas. O episódio da Rede Valentes vai ficando por aqui e daqui 15 dias nos encontramos novamente nessa mesma plataforma.
Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram, é @redesomosvalentes. No Facebook, nós estamos como Rede Valentes. É bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima.